Salve, meus aliados! Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a positividade tóxica. Tóxico. Algo vira tóxico a partir do momento que te deixou alienado. Eu gosto de falar bastante analogia, então muitas vezes eu vou tentar explicar para você sentimentos com coisas do cotidiano, do dia a dia. E essa positividade tóxica eu vou tentar explicar de uma maneira que dê pra entender o que, que é o tóxico, né? Da positividade e da alienação, que é quando você se prende a alguma coisa. Tem um rio. Um rio que tá fluindo. Tem a cachoeira, vai limpando as pedras. Enfim, o rio tá fluindo, o rio tem uma movimentação, ele tem um caminho a correr. E em certo lugar a água dele tá parada. O que vai ter naquela água? Vai ter insetos, vai ter mais pragas, vai ter limo, a água vai ser mais espessa. É um lugar onde a água está parada, onde o rio não tem o controle de dar afluência. O rio não tem o controle, no caso, o rio não alcança. E esse rio, essa analogia segue em torno do nosso pensamento. É, se alienar alguma coisa é quando você tem uma fé tão forte, você fixa uma ideia tão cegamente que você acaba transformando ela numa ideia tóxica. E a positividade tóxica se baseia em quem? O Cabral fica só falando de positividade, não sei o quê. Era um baita pau no cu, era um chinelão. Cara, a gente não pode se prender a essa alienação. Tem um dia que eu acordo, quando eu crio diretoria, religião do foda-se, vai todo mundo pro inferno e vão a merda. Tem um dia que eu acordo, todo amor, assim, carinhoso, pá, água, fogo, terra e ar, coração. Vai planeta. Depende, tudo depende. Nossa. O mais importante, né, é a gente conseguir se sentir bem consigo mesmo. E claro, a influência que a gente vai ter nas pessoas que estão ao redor. Então, o melhor de tudo é cuidar para não fazer mal para essas pessoas. Quando a gente vê que a gente está se tornando uma toxina, algo tóxico para a pessoa, algo que está fazendo mal, é a melhor coisa, se você gosta da pessoa, é se afastar. Então, eu com a minha característica do fragmentado, uma hora eu tenho uma alma, outra hora eu tenho outra, outra hora eu tenho outra, outra hora eu tenho outra na cadeira. Eu passo bastante por isso, com pensamentos diferentes, tentar analisar as mesmas situações. E hoje tem entrevista no podcast, hein? Vocês não podem perder. Logo menos na noite, vou dar um rolê com um brother meu. E o nome dele é o Floripa. E vou fazer a primeira entrevista do podcast com o Floripa. Drugs on the Waves. Valeu! Salve, salve, meus aliados! Seguinte, rapaziada. Hoje eu tava pensando o que falar. Ontem, né, conversei com o seu Florisval. E a nossa conversa no final ficou meio confusa. Eu tava fazendo uma análise. E, gente, ele tentou várias vezes me explicar. E outra, depois de toda a entrevista, eu vou procurar fundo científico no que as pessoas me falaram, tá? Então, pela minha análise, eu fiz umas análises, tá? Em muitas coisas do que eu falei, do que ele falou. Eu acredito que, a partir de agora, eu vou fazer uma melhor seleção. Eu gosto da seleção natural, da seleção aleatória que acontece na vida. Tipo, eu tava naquele lugar, falei, cara, esse cara que eu vou entrevistar. Entrevistei ele, ele pilhou, a galera que tava junto comigo ali também curtiu a ideia. Tipo, o pessoal abraça, né? Ele sabe que a gente vai fazer umas perguntas e tal, e que vai dar fluência pra nossa conversa, assim como em qualquer lugar, como com qualquer conversa. Quem tava ao redor até pensou assim, meu, que eles estão falando? Que papo de imbecil, mas tipo, que a gente ficar ligando para quem tá ao redor, as pessoas só querem desanimar as outras, só querem ser umas mais que as outras. Então, o que eles estão apontando que a gente tá fazendo sempre vai ser algo para deixar. Tipo, eles vão querer sempre menosprezar o que as outras pessoas estão fazendo, para o que eles estão fazendo ser mais legal. Então, não dei muita bola. Até ouvi uns comentários negativos ali de quem tava ao redor. Cara, ignorei. Gente babaca, sem humildade. Esse seu Florisval, ele tava ali na rua de bobeira. Acho que algum boteco tinha expulsado ele. E eu... Eu tava com uma bebida, sentei pra tomar uma cerveja no parque, sozinho, fumar meu cigarro, alone, suave, já não tinha mais beck, não tinha mais nada. Do nada chegou uns três, encostou três mano, super humilde, trocando uma ideia já. Os caras tudo daqui. Aí, os caras começaram, tipo, botaram uns dois baseados na roda, botei uma ceva pra eles. Tipo, respeito mútuo ali, ó. A gente interagindo no rolê, eu tava com umas 10 latinhas de cerveja, daí... Tipo, porque a cerveja é barata, né, mano? Fui comprar 10 latinhas de cerveja, deu 22 pila. Foi tipo isso. E... Tá, tava ali compartilhando minha ceva e tal, eles botaram os back na roda. E chegou esse senhorzinho. Tipo, provavelmente foi expulso de algum boteco e chegou ali pra conversar com a gente. Mano, o seu Florisval tava de camiseta da Lacoste, relógio de ouro. A gente pediu onde é que ele morava. Ele pegou e abriu o portão da casa dele, que era, tipo, de frente pro parquinho ali onde a gente tava. Ele depois, fora esse papo que a gente teve, ele trabalhava como empreiteiro, então ele pegou e tava me contando outras coisas também sobre construção civil, sobre construção de pátios, de quadras, medidas de nível para nivelar a quadra, para no caso não encher de água. Então eu resolvi conversar com ele porque ele tava trazendo algo de construtivo. Quando a gente começou o nosso assunto, eu pedi para ele onde é que eu poderia carregar meu celular para mim gravar o podcast com ele. Ele me levou até uma tomada. Tipo, aqui os lugares ainda funcionam. Tipo, não é que nem cidade grande. Não, aqui qualquer pracinha vai ter tomada, vai ter torneira. As pessoas não são tão abusadas, sabe? Quanto em outros lugares. Acho que é porque tem menos população, né? As pessoas não passam tanto perrengue, então elas não têm que estar se humilhando, tipo, roubando planta. Aqui as pessoas não constroem muros altos, aquele exagero todo de cerca elétrica. Não, é tipo, tudo cerca baixa. Quem tá passando na rua consegue enxergar tudo que tem dentro. Opa, desculpa, meu solucinho. Consegue enxergar o que tem dentro das casas. A habitação é diferente. Como aqui eu chamo a cidade fitness. Então o pessoal investe muito em saúde e segurança também, né? Mesmo tendo acontecido aquele assalto grande aqui, a cidade é muito boa. Enfim. E daí resolvi trazer o seu Florisval aí pra nossa primeira entrevista. Porque ele tava trazendo bastante coisa que tava me agregando, entendeu? Eu gosto... Eu dou uma corda até certo ponto que eu vejo que tem algo a me agregar. E a gente acabou trocando aquela ideia com ele, eu dei uma olhada a respeito dos anjos, que ele falou, a vida é boa, a vida é ruim. Eu falei, não, vamos pesquisar, vamos ver o que é isso. E, gente, no fim eu não achei indício de que Deus começou o mundo com anjo nenhum. Tá. Alguém ainda não tinha inventado essa história, mas é uma história autoral dele. Porque toda a história foi inventada, né? Óbvio. Alguém meticulou uma história pra ela se tornar um grande conto, pra ela se tornar ter uma grandiosidade que tem. Porque uma história, ela precisa de gente que acredite nela pra ela se solidificar. E pra ela ter espaço no nosso espaço, no nosso mundo físico, enfim, no nosso mundo espiritual, no nosso sentimento. Alguém tem que ter criado a história e dado continuidade pra ter acreditadores, que hoje em dia a gente chama nas redes sociais de seguidores, para isso ter... essas coisas se criam através da fé das pessoas. É assim que elas... Tipo, tanto quanto um personagem do filme de terror, quanto mais pessoas acreditam nele, mais força ele tem. né? Mas a gente teme ele. Então, por isso que eu digo, gente, não vamos temer nomes, não vamos temer espíritos ruins. Vamos manter o nosso corpo fechado, a nossa alma aberta para boas energias. A gente saber filtrar, fazer o jogo de espaço, reconhecer energias quando a gente chegar em algum local. A gente saber também, porque tem gente que não tem o tino de saber que está num lugar, um local com a energia ruim. Ou se alimenta daquela energia ruim, ou não é influenciado pela energia ruim. Então a gente também tem que entender, não só a luz das pessoas, mas sim a gente tem que entender as trevas. É, são dois lados. Nunca a pessoa vai ser só de um lado. Tá? Então, para começar o podcast de hoje, deixar esse pensamento para vocês, tá? Que é: a gente não tem que entender só a luz das pessoas. Ah, minha mãe é uma pessoa iluminada comigo, faz coisa boa para mim. Ah, minha tia. Ah, o brother que eu conheci no trampo. Ah, enfim, o corretor de imóveis lá que eu comprei o imóvel, ele não tá me cobrando. Ele tem Deus no coração. A gente tem que entender essa luz das pessoas, interpretar. Tem gente que se sente mal quando acontece alguma coisa de bom, ou alguém faz, ou tem uma ação boa, uma ação de se doar para ajudar essa pessoa. Tipo, que seja um amigo que vai no teu estabelecimento e ele resolve dar uma varrida na frente do teu estabelecimento. A gente tem que saber receber essas boas intenções, tanto quanto as más intenções. Entendem? A gente tem que ser o radar das duas energias. E, gente, é o que eu vou deixar de legado sempre. Busque o equilíbrio, encontra coisas que vão fazer a tua alma, tá? Vão alimentar a tua alma, vão fazer bem pra tua alma. E tenta o mínimo possível tirar a paz e desconcertar as outras pessoas, porque a gente já é um conflito interno tão grande. Imagina se a gente é tão conflitante que a gente fica fazendo as outras pessoas entrar em conflito também. A gente não precisa disso, a gente já é um conflito sozinho. Então, quanto menos conflito a gente botar na cabeça das outras pessoas, eu acredito que seja melhor, tá? Muito obrigado. E vai dar certo. Ai, fala, meus ouvintes, meus queridos, meus amados. Então, mais um episódio do No Drugs, porque I don't have a fucking drugs. E nem pretendo comprar tão cedo. Ai, mas assim, ó. A cannabis me acalma. O LSD me transcende espiritualmente. O LSD abre portais internos. Eu consigo ver coisas dentro de mim. A ayahuasca, tenho certeza que já me curou. Já tive encontro com seres celestiais. E muita coisa ruim, né? E muita coisa boa também. Mas a limpeza, a gente sente uma limpeza, né? Depois da ayahuasca. Cogumelo alucinógeno foi meio doido. Mas foi legal. Deixa eu ver outra coisa. Bala, bala da euforia. Pra mim, bala. Cair na boa é mesma bosta. Não recomendo. Porque quando a gente sai dos ápices de euforia, a gente é lançado num precipício e se tu já tava com a tua espiritualidade não. Como é que eu posso me expressar melhor? Se a tua espiritualidade tava num momento mais carente. Uma luz baixa. Sabe? Se você não tava conseguindo exalar uma alegria já, uma vontade de viver, ela te toca num precipício depois que, ah, tá louco. Sorte que Deus me deixou pendurado pela perna e eu consegui voltar.
Mas hoje eu não drugs pra falar de drugs. Ai, muito doido, né? Muito doido, não. Mas acontece. Ah, passei uns dias aí bem complicados. Uns dias de compreensão, entendimento. Tô passando por eles, na verdade. Mas a minha vontade de viver sempre vai ser maior. A minha vontade de fazer diferente, de ser alguém melhor, sempre vai ser maior, sempre vai se sobressair a tudo. Posso ser alguém malicioso, ser vergonha, alguém preguiçoso, mas assim, nada vai tirar do meu coração a vontade de fazer o bem, tá? E outra, eu vou aprender a ser muito melhor do que eu já sou. Eu vou aprender a fazer muito mais bem. E em busca do meu primeiro milhão. Agora, entre na luta para ganhar. Um beijo no coração de todos os meus ouvintes. Muito obrigado por estar aqui agora. Se você está ouvindo isso, você é muito importante para mim. Porque as pessoas não dão mais atenção para as outras, não querem mais conversar. E mesmo assim, você está aqui ouvindo e entendendo os meus pensamentos. Você está fazendo parte do meu pensamento, da minha extensão de pensamento e experiências já vividas. Muito obrigado e um bom dia. Oi, gente, meus caros ouvintes. Hoje eu tô triste. E ficar triste, todo mundo fala que é normal. É um estado de espírito, é algo que acontece. Mas eu não queria ficar triste. Eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de estudar. A vida me limita um pouco. Falta de grana, é foda porque quem passa por isso, que nem o Mano Brown falou, a gente tem que ser duas vezes melhor para outra pessoa que só sair estudando uma coisa. Agora, para quem não tem isso, né? Pra quem tem que se virar. É foda, gente. Foda. É foda ter que estar sendo duas vezes melhor que os outros. É foda ter que estar vencendo uma luta que a gente não quer lutar. A gente queria que fosse igual pra todos. Mas infelizmente não é. Me sinto bastante lesado com a situação. Tô pensando em arrumar mais um emprego agora. Porque. Ah, porque tá foda só uma fonte de renda. E eu tô passando um pouco de fome. Porque eu me organizei mal com o meu dinheiro e acabei gastando tudo. Consegui pagar as contas, mas mesmo assim, tô passando um pouco de fome. Eu não vou ficar pedindo para as outras pessoas. É um peso que eu tenho que carregar. Eu sempre tive tudo. Na verdade, nunca faltou comida na mesa. E eu entendo que se tá faltando hoje foi porque eu deixei faltar. Tem que ser mais responsável com as coisas. Infelizmente eu não sou. Ah, você fica deitado. Eu queria ter uma personalidade diferente, com mais força, uma personalidade mais dedicada. Queria ter começado antes. Queria que minha mãe tivesse tido intuito, né, em me ajudar. Pra no futuro não deixar de ser tão depressivo como eu sou agora. Mas tudo vai dar certo. Um dia todos que duvidaram vão se calar. E eu não vou desistir. Eu tenho muita capacidade. E eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Ter sucesso. Quem me abandonou ontem vai pensar duas vezes na forma como vai falar comigo. Não quero ser superior. Se eu quero alcançar o meu lugar, pelo tamanho da tristeza e do vazio que eu sinto onde eu tô, ganhando o que eu ganho, eu sei que aqui não é o meu lugar. Tá bem difícil. Tá bem difícil. Mas eu não vou desistir, vou seguir em frente. Pra dar muito orgulho pra minha mãe. Eu represento ela na sociedade, então eu tenho que estar forte. E pra cuidar do meu filho, que é a coisa mais importante de toda a minha vida. Obrigado por me ouvir. Se um dia você que tá ouvindo isso precisar desabafar, pode me chamar. Eu vou ouvir o seu desabafo e vou tentar ajudar você. Porque ninguém faz isso por mim. Ninguém.